Hoje de manhã, a gente estava compartilhando um pouco, o Rafa e eu, sobre, sobre esse mover de Deus, mover do Espírito, né? Nos direcionando nas nossas decisões, nos nossos projetos, nas nossas trajetórias de vida, na nossa caminhada. E aí a gente meditando assim, sobre a nossa forma, né, de decidir as coisas, a nossa forma de sermos guiados, né, através da jornada da vida. Né? E aí eu contei uma história da viagem que a Juliana fez com vocês, não sei se você lembra, Biel, né? Porque assim, eu sou de um tempo, irmãos, que a gente confiava na relação para se deslocar. Não sei se alguém aqui é desse tempo. Né? Então a gente ia para algum lugar, não sabia o endereço, mas não existia o Waze. Amém? Quem é dessa época aqui? Né? E aí eu confiava na relação. Eu chegava aqui no Gabriel. Gabriel, você sabe chegar lá no setor Coimbra, na rua não sei o quê? Falei, ó, pega essa rua aqui. Você desce até, tem um posto ali, Ipiranga, você vira à direita, depois você anda três ruas, vira à esquerda. Era assim, a gente confiava na relação, né? E a gente não duvidava, né? Tinha muito pouco malandro que dava dica errada. Acontecia, mas você confiava, você se entregava, você entregava naquela relação, né? E hoje não, né? Hoje essa molecada aqui cresceu na era do Waze, né? Nesse mundo digital, informacional e assim, e é engraçado que às vezes a gente sai lá de casa e eu não ligo o Waze, às vezes, aí principalmente o Fernando, né? Papai, como é que você vai chegar lá? Eles não concebem um motorista que anda pelos caminhos aí da cidade sem a porcaria do Waze ligada. A gente tem que ter esse direcionamento, mas antes a gente confiava nessa nossa vivência e nas relações para chegar nos lugares. Então, acho que a gente brincou aqui, né? O melhor guia, né? Para informar endereço é o taxista, né? Porque o taxista é esse guia raiz, né? Você pode perguntar para o taxista, quem está andando de táxi aqui ainda? Entra no taxista e vê se ele liga o Waze. Tem essa história, não. O cara vai, né? Não, ele confia ali na vivência, naquilo que ele já produziu ao longo da vida, então ele vai se dirigindo. Você pergunta o endereço para o motorista de Uber, esquece, irmão. Ali é só... Você tem o localizador? E essa forma, né, da gente produzir nosso senso de direcionamento, de padrões para tomar decisões de vida. Né? Quais critérios a gente toma essas decisões? Como é que a gente segue esses caminhos? Né? A gente meditou um pouco num texto de um cara que andou sem Waze aí, há um tempo atrás, que era Paulo. Né? Então, Paulo, nas suas viagens missionárias, pensa, Paulo não tinha Waze, não, irmão. Ali, ele viajava para lugares que ele só tinha ouvido dizer, às vezes ele nunca tinha ido, e era complicado, né? E aí, contando a história da Juliana, um dia eles saíram lá de casa para ir numa ilha de uma família, da família dela, que fica ali, Três Marias, né? E eu estava em São Paulo, ela pôs esses meninos no carro, ligou o Waze e pôs o destino no Waze. E foi. E aí eu calculei mais ou menos o horário em que eles iam chegar e etc. E aí eu comecei a ligar e nada, celular desligado. Eu procurava aqui no aplicativo aqui para localizar onde é que eles estavam, sumiram, eles foram arrebatados e foram para o terceiro céu e nunca mais, né? E eu falei assim, gente, aconteceu alguma coisa. E aí ligava para o meu sogro, que já estava no destino, não sei cadê. Eu falei, gente, não tem condição num momento como esse, telefone na mão, o Waze, localizador, eu não achar esse povo. Foi arrebatado. Eu comecei a pensar, isso mesmo, né? E depois ela chegou no destino, muitas horas depois eu consegui falar com ela. Ela colocou o destino no Waze e aquilo tem uma programação, né? O caminho mais rápido, o caminho com pedágio, você escolhe ali, né? Não sei se vocês sabem disso. E normalmente, por padrão, é o caminho ali que chega mais rápido. E esse Waze, numa certa altura, mandou ela fazer uma curva aqui à direita e ela entrou nesse trecho que o Waze indicava ser o caminho mais rápido e foi cair numa estrada de chão. Isso daqui para Minas Gerais. Minas Gerais, quem não sabe, é um estado, assim, um dos estados mais desenvolvidos, há asfalto lá em Minas Gerais, e ela foi cair numa estrada de chão. E ela foi confiando que a estrada de chão passaria logo, mas a estrada de chão não acabou, o que acabou foi o sinal de celular, que ela estava simplesmente no meio do nada, e vocês andaram cerca de 150 quilômetros, é isso? 100 quilômetros na bendita da estrada de chão. E lá pelas tantas, ela sem conseguir falar com ninguém, três meninos dentro do carro, uma senhora, né?
Ela conduzindo. Passando mal.
Ela Rally dos Sertões, pronto. Ela encontra lá um mineirinho. Depois de ter passado em várias fazendas, o mineirinho estava lá com chapeuzinho de paia, fumando um cigarrinho. Tá? E aí chega a dona Juliana com três meninos. Ô, moço, eu estou indo para não sei aonde. Como é que era o nome da cidade? Aí ele, eu estou indo para não sei aonde, e onde é que eu estou aqui? Como é que eu faço para chegar lá? Aí o moço olhou para ela e falou, dona, de onde a senhora está vindo? De Goiânia. Nossa, como é que você veio parar aqui? Agora não entendeu que ela estava indo para onde ela estava indo e tinha passado por aquele lugar. Então, esse é o risco, né, que a gente corre quando as nossas decisões são pautadas pelo caminho mais fácil, né, por algo que nos guia sem tanto compromisso nosso, né, nas relações e etc. Mas só um exemplo para dizer que Paulo andava naquelas viagens missionárias dele sem qualquer Waze, né? E aí, rapaz, pensa o tanto de estrada de chão que ele pegou para chegar nos lugares onde ele chegou. Um desses lugares foi Corinto. Corinto era uma cidade ali na Grécia, na península do Peloponeso, ali, né? 60, é grande Atenas ali, né? 60 quilômetros de Atenas. E é uma cidade que foi destruída 146 a.C. e depois, um século depois, reconstruída por César Augusto. Então, uma cidade que foi reconstruída, colônia romana, com bastante afetação. Então, foram feitos dois portos, virou um entreposto comercial importante pela localização. Se você saía de Roma para chegar ao Oriente, você passava por aquele lugar, de modo que muito comércio, muita gente de vários países, ela começou a ser uma colônia romana, que não se parecia com colônia romana, e uma cidade grega que não se parecia com cidade grega, porque passou a ter gente muito diferente entre si, de vários povos, várias línguas, várias nações diferentes, pobres e ricos convivendo no mesmo lugar, cerca de 400 mil escravos, vários deles judeus, convivendo com gente livre. Os maiores fazendeiros da Grécia tinham a sua residência ali. Então, era uma cidade altamente desenvolvida e, por ser multicultural, ela também tinha uma espiritualidade bem dispersa. Ela não tinha uma religião. Existiam vários deuses cultuados ali. Um desses deuses, a deusa Afrodite, tinha um templo para ela. E nesse templo havia cerca de 1000 mulheres que eram as prostitutas cultuais. A iniciação ao culto da deusa Afrodite era pelo sexo. Essas mulheres, então, serviam no templo e, à noite, elas desciam na cidade para prostituir para os marinheiros que ali passavam, porque, afinal de contas, era um entreposto ali marítimo comercial. Então, esse era o contexto de Corinto, né, uma cidade degradada espiritualmente e moralmente, né? E foi para lá que Paulo foi, né? E aí a pergunta que a gente abriu pela manhã aqui nos desafiando é Corinto teria sido um lugar que você e eu escolheríamos para ir, sabendo dessa fusarca toda que acontecia lá, né? Aquelas pessoas de Corinto, todas elas diferentes entre si, cada uma com um problema numa área, cada uma contrariando aquilo que você crê como ser certo e errado, aquelas pessoas degradadas espiritualmente, que não cultuam o seu Deus, aquelas pessoas que moralmente não compartilham com aquilo que você crê, essas eram as pessoas que você escolheria para afetar, para evangelizar, para transformar, para se relacionar? Paulo não tinha um ex, ele foi parar nessa cidade e ele não teve critério para excluir esses povos. E aí, quando ele escreve aos Coríntios, ele escreve duas cartas, porque ele plantou essa comunidade cresceu ali, tinha uns 100 membros, ficou ali trabalhando por um ano e meio, depois, lá em Éfeso, ele recebe notícia que aquilo tinha virado uma confusão, porque era um caldo cultural, era um caldo de patamares econômicos diferentes, e a coisa complicou. E aí tinham vários líderes, tinha incesto em família, tinha embriaguez, além dos problemas sexuais severos que tinham na comunidade, e que Paulo exorta, então, em 1 Coríntios e 2 Coríntios, tentando organizar e direcionar aquele povo, já que a igreja compactuava com isso. E a dificuldade de Paulo com eles, ele traduz isso muito bem, resume lá no, na segunda carta, no capítulo 6, que se você quiser ler comigo, na 2 Coríntios 6, Paulo diz assim, eu vou ler até na NVI, 2 Coríntios 6, ele fala, falamos abertamente a vocês, Coríntios, isso ele exortando, né? Quer dizer, 1 Coríntios, 2 Coríntios, vocês conhecem muito bem, ele fala de vários temas, né? Fala de casamento, fala de sexo fora do casamento, fala de promiscuidade, fala de relações incestuosas, fala de embriaguez, fala de dons, né? Tinha lá uma discussão quem tinha mais dons, neopentecostais, os pentecostais, os tradicionais, era aquela confusão. Ele fala, falamos abertamente a vocês, Coríntios, e abrimos o nosso coração, abrimos todo o nosso coração. Não estamos limitando o nosso afeto, não estamos retendo o nosso afeto, não estamos retendo de vocês o nosso afeto, mas vocês estão limitando o afeto de vocês por nós. Numa justa compensação, quer dizer, para fazer o que a gente faz com vocês, eu falo a vocês como falo aos meus filhos, abram também o coração de vocês para nós. Então Paulo foi lá afetar aquela comunidade e exorta a comunidade a abrir o coração para eles, assim como eles, os discípulos, Paulo e seus colegas de trabalho, abriram o coração para aquela cidade e por conta disso afetaram aquela cidade. E aí é interessante a gente meditar sobre essas questões dessas trajetórias, né? Porque, como eu disse, Paulo é esse que andava, né, nessas viagens missionárias guiados por uma coisa ou outra que não o ventre dele. Ele não fazia isso. Tanto que Atos, capítulo 16, a gente mencionou mais cedo, né, ele fala que vai para um lugar e depois fala, e o Espírito me diz para ir, ele ia para a Ásia, o Espírito me diz para ir para outro lugar. Então, ele muda, né, essa trajetória dele conforme a orientação do Espírito e não conforme a orientação da carne. E nas nossas trajetórias de vida, a gente precisa discernir qual é o nosso critério de decisão para os caminhos que a gente tem que tomar, para os projetos que a gente tem que empreender, que a gente quer empreender, para a profissão que a gente quer escolher, para o estudo que a gente quer fazer, para a família que a gente quer construir, para o relacionamento que a gente quer iniciar. Como é que você e eu decidimos qual é o critério que a gente usa? Porque são caminhos, né? Então, voltando lá para a nossa analogia do Waze, o Waze tem lá as rotas. É como se para um caminho existissem rotas diferentes. Aí você põe lá, calculando rota, aí aquela rota está meio embaraçada, você vê lá se tem uma rota alternativa, não é assim? Então, é como se para um caminho existisse uma rota, que é a rota do homem, e uma rota que é a rota de Deus. E essa rota do homem é aquela rota guiada pela carne. Já a rota de Deus é uma rota guiada pelo Espírito. Essa rota guiada pela carne, às vezes, ela te leva a caminhos mais fáceis, mais rápidos. Às vezes, a sua decisão, quando é guiada pela sua carne, vai ser uma decisão que vai te fazer chegar mais rápido, vai te fazer sofrer menos dano. Mas uma rota guiada pelo Espírito é uma rota que pode não ser mais rápida, pode não ser mais curta, mas é uma rota mais consistente. Apesar de todos os pesares, ela é uma rota consistente, ainda que eventualmente possa ser mais longa. Se a gente estivesse fazendo a analogia da viagem da Juliana, a rota guiada pela carne é uma rota que levou por um caminho mais rápido, porque mais curto, mas não era um caminho consistente, porque no final se revelou um caminho até perigoso. Assim, uma rota guiada pela nossa carne é uma rota que tem uma complexidade caótica, porque parece que tudo está acontecendo sem muita explicação, você não sabe de onde vem aquele tanto de pressão, aquele tanto de problema, parece que tudo está complexo demais, porque você vai tomando decisões e você fica louco com aquela quantidade de coisas que você tem que fazer e resolver. O seu dia parece que tem poucas horas, pouco, né? Você não tem tempo para as coisas. Já uma rota guiada por Deus é uma rota que tem uma simplicidade, embora complexa. As coisas de Deus, elas, você não entende na hora que está acontecendo. E elas só vão se encaixar depois. Mas depois aquilo se revela simples. Porque é sempre guiado pelo amor. E o amor é simples. É simples de entender, é simples de perceber o amor. Então eu não sei que tipo de critério você usa para tomar as suas decisões. Mas o que Paulo mostra para a gente aqui é que ele confiava num critério que não era o dele. Uma rota guiada pela carne é uma rota que anda em desorientação. Paulo não era assim. Ele tem um senso muito claro de destino. Uma rota guiada por Deus é uma rota que tem senso de destino. Uma rota guiada pela carne é uma rota que é congestionada, né? Parece que a coisa não flui. Uma rota guiada por Deus é uma rota que flui. Uma rota que é como um rio, né? Como um rio, né, Rafael? Que a gente navega. Há uma fluidez, né? Um caminho guiado pela carne humana, pela sua carne, pela minha carne, é um caminho cheio de medo. Se você está com algum projeto, alguma trajetória, alguma coisa que você está fazendo e aquilo está te gerando medo no seu coração, cuidado. Pode ser que a sua rota está calculada pelo seu coração e não direcionada pelo Espírito de Deus. Porque uma rota guiada por Deus não é uma rota de medo, é uma rota que você enfrenta com coragem. Uma rota guiada pelo nosso coração é uma rota cheia de ansiedade. Uma rota guiada por Deus, ela traz angústias. E angústia é diferente de ansiedade. As angústias são fruto de uma pressão que você vai sofrer. Mas como você tem um senso muito claro de direção e destino, aqueles atropelos não vão te gerar ansiedade, ainda que te gerem angústia. Então, esses caminhos que a gente percorre, essas decisões que a gente toma, a gente precisa muito claramente entender qual é o nosso critério de decisão. Porque é difícil tomar decisão, mas eu quero te dizer que você toma várias decisões todo dia. A começar pela roupa que você veste, a começar pela decisão de vir aqui. Você se baseia essa decisão em quê? Você se baseia essa decisão em quem? Porque se a gente olha para o texto aqui da carta de Paulo, e a gente começa a pensar sobre essas coisas, a gente vê que o direcionamento, o caminho que Deus traça para a gente, quando é o Espírito nos guiando, ele não tem a ver com as paisagens que a gente vai ver ao longo do caminho, nem com a qualidade do asfalto que a gente pega, nem com o clima, se vai estar bom ou ruim. Ele tem a ver com as pessoas que a gente encontra no caminho. A nossa trajetória vai estar sempre baseada na perspectiva de Deus pelas pessoas que Ele quer que a gente encontre e afete. Então, a pergunta que fica para nós hoje aqui é: qual é o caminho que você está tomando na sua vida? Como é que você está tomando essa decisão? Quais são as pessoas que você está considerando para tomar essa decisão? Se nós tivéssemos na pele de Paulo, nós iríamos para Corinto? Nós iríamos encontrar e afetar aquelas pessoas tão complicadas, cada uma com um problema diferente, cada uma com uma diferença entre si. Nos nossos dias, se Paulo estivesse aqui, será que ele cuidaria do Brasil? Será que ele viria para o Brasil? Será que ele se relacionaria com o povo brasileiro hoje? Com essa confusão que nós nos metemos, com esse tanto de língua que a gente está falando aqui dentro desse país, cada um fala uma língua, cada um pensa de um jeito, cada um quer uma coisa, cada um briga pelos seus próprios interesses. Será que nós seríamos o tipo de comunidade que atrairia um homem como Paulo? E se, eu acredito que atrairia, porque se ele for para o Corinto, ele viria para cá fácil, fácil, para resolver isso aqui. Onde é que nós vamos ficar nesse lugar? Nós vamos ser aqueles que queremos que os nossos caminhos sejam caminhos com estradas alemãs, clima, céu de brigadeiro, para que não caia nenhuma tempestade na nossa trajetória, um caminho em que eu vou para o lugar em que eu quero ir, decido ir, porque eu também não quero encontrar ninguém, nem no caminho, nem quando eu chegar lá, porque eu também não quero me envolver com ninguém, principalmente se essas pessoas pensarem diferente de mim, forem diferentes de mim, me derem trabalho. Será que esse critério de decidir as coisas, de se envolver com as coisas de Deus e dos projetos humanos vai me levar para o lugar que Deus tem para mim e para você? Eu não sei qual é o projeto que Deus colocou na sua vida, não sei se é uma empresa, se é trabalho, se é relacionamento, se são amizades, se é uma viagem, se é uma mudança, se é participar dessa comunidade de fé, se é participar de outra, se é ter um pequeno grupo em casa ou não, se é se casar, se é prestar um vestibular. Mas como é que a gente decide o caminho a seguir? A gente vai ficar usando o Waze ou nós vamos confiar na revelação trazida por uma relação, na vivência compartilhada, nos desafios que a gente enfrentar e não ter medo disso, não ter ansiedade com relação a isso, sabendo que são caminhos propostos por Deus e se são propostos por Deus, não tem como dar errado. Amém? E eu queria só com essa introdução passar a palavra aqui para o Gabriel, porque o Gabriel tem sido esse homem, apesar de estar fazendo 16 anos essa semana, que tem enfrentado essa trajetória e discernido esses caminhos, e acho que ele gostaria de compartilhar um pouco desse testemunho conosco, né, Biel?
Uhum. Bom dia. Bom, para começar, puxando um pouquinho do que meu pai falou, por que vocês estão aqui hoje? Pode responder. Então, muita gente vai responder que eu quero... Ah, não, porque eu quero adorar a Deus, porque eu quero louvar a Deus, eu quero conhecer Deus, eu quero me aproximar de Deus. Mas você pode fazer isso em casa. O propósito da igreja, enquanto espaço, não é você se aproximar de Deus. É você se aproximar do seu irmão. Então, se você vem aqui só para ouvir, só para que isso transforme o seu coração, só o seu coração, e que você saia, e aí depois volte no outro domingo, mesma coisa, e siga esse ciclo, alguma coisa está errada. Sabe qual que é o nosso problema? A gente acha que o almoço é só para comer. A gente acha que andar de Uber é só para chegar onde a gente quer. A gente acha que a igreja é só para a gente adorar, é só para a gente ouvir uma palavra, é só para a gente cantar junto, louvar junto. Mas não é. Deus coloca em todos os momentos encontros na nossa vida. Encontros. A palavra é essa. Só que a gente não valoriza. A gente chega em alguém, chega no irmão e pergunta: ah, bom dia, tudo bom? A gente não quer saber se está tudo bom, a gente só quer cumprimentar mesmo, porque é o normal, é natural. É. Isso é tão. Fica claro na resposta. Porque sempre está tudo bem com o outro. Sempre que você pergunta tudo bem, a pessoa vai responder tudo, e você? Então todo mundo está bem? Se for assim, seria ótimo. Mas não é assim. O problema é que a gente não valoriza a relação. E eu entendi muito isso no começo desse ano. Para quem não me conhece, eu tenho um projeto social, eu e meus pais temos um projeto social há 7 anos, que é o Somos Todos Gigantes, porque eu nasci com uma deficiência. A gente já vai aprofundar nisso daqui a pouquinho, mas... Então, há 7 anos, eu tenho ido às redes sociais e tenho gravado vídeos e tenho conversado e conhecido outras pessoas para falar sobre a minha deficiência, através da minha deficiência. Não por causa dela, mas através dela. Eu não sou o Gabriel de Somos Todos Gigantes porque eu tenho nanismo. Eu sou o Gabriel de Somos Todos Gigantes porque eu entendi que é através do nanismo que eu vou cumprir meu propósito. Só que isso demorou para eu entender. No começo do ano, eu larguei o Somos Todos Gigantes. Fiquei uns 4, 5 meses afastado, porque eu não estava sentindo mais que aquilo era para mim. Sabe, que aquilo estava de acordo com o que Deus queria na minha vida. Eu estava me sentindo mal, me sentindo exausto, me sentindo assim, vazio mesmo. E aí, depois de muita reflexão, eu percebi que é porque o jeito como eu estava lidando com Somos Todos Gigantes era totalmente errado. Eu estava lidando como se o projeto fosse para mim. Como se eu tivesse que viver por causa do Somos Todos Gigantes, por causa do nanismo, como se eu fosse o Gabriel do nanismo. Mas não é bem assim. O que eu entendi é que é através do nanismo que eu tenho que viver. É através do Somos Todos Gigantes que eu tenho que relacionar com outras pessoas. E a gente não faz o que a gente faz, a gente não atua no Somos Todos Gigantes para a nossa comunidade. A gente não faz o que a gente faz por causa da nossa comunidade de pessoas com nanismo. A gente faz o que a gente faz porque é através dessa comunidade que a gente vai levar a mensagem, a gente vai levar informação, a gente vai levar conhecimento para as outras pessoas, para toda a sociedade. Quer ela tenha nanismo, quer ela tenha qualquer outra deficiência, quer ela não tenha deficiência aparente, mas todo mundo é um pouco deficiente. Porque a deficiência não é um problema, não é uma anormalidade, uma anomalia. Deficiência é falta. E a gente sempre tem a falta de alguma coisa em alguma área da nossa vida. Seja na área financeira, seja na área espiritual, seja na área escolar, do trabalho. A gente sempre tem falta de alguma coisa. Então todo mundo tem uma deficiência. Só que a gente não entende isso. A gente acha que está tudo bem, ou a gente acha que as nossas dores não devem ser trazidas para a mesa, para a relação. Que a gente tem que sempre parecer que a gente está bem, que a gente está tranquilo, que a gente está bem resolvido, que a gente está vivendo a vida de boa, quando na verdade a gente não está. A gente sempre acha que tem que responder que está tudo bem, quando a pessoa pergunta. Não é bem assim. O propósito da relação é justamente compartilhar dores, compartilhar experiências, para que isso gere um senso de unidade na pessoa. Porque aí ela se reconhece no outro. Eu só fui me reconhecer no outro quando eu conheci outras pessoas com a mesma deficiência física que eu. Só quando eu conheci outras pessoas com nanismo. Só quando eu conheci outras pessoas com nanismo que eu entendi que eu pertencia a algum lugar. Que eu pertencia a uma comunidade. E aí minha vida começou a fazer mais sentido. Eu comecei a entender qual que era meu verdadeiro propósito. Meu propósito não é falar do nanismo. Não é falar, ah, você tem que respeitar as diferenças, você tem que respeitar o nanismo. Não é isso. Não é isso. Hoje eu entendi que meu propósito, na verdade, é através do nanismo ser referência para a minha comunidade e ser referência para a sociedade. Em algum sentido. E eu acho que um dos propósitos de cada um de nós é ser referência em alguma área. É ser inspiração para as outras pessoas. Está girando a cadeira, por isso que eu estou... É ser inspiração para as outras pessoas. Em qualquer área, seja no trabalho, seja um pai ser inspiração para os filhos, a mãe ser inspiração para os filhos, um amigo ser inspiração para outros amigos, o professor ser inspiração para os alunos. Mas você tem buscado ser inspiração? Você tem buscado transformar a vida das pessoas que estão ao seu redor? Você tem buscado ser referência dos seus irmãos em alguma coisa? Se sim, maravilha, continua assim. Se não, valorize essas relações. Entenda que o seu papel nas relações não é comunicar com o outro, conversar para jogar a conversa fora. Na linguagem tem uma... Quando a gente estuda sobre funções da linguagem, tem a função fática, que é justamente a função que você não quer falar nada. Você só quer jogar a conversa fora, você só quer testar o canal, testar a comunicação. Você não quer transmitir uma mensagem. Então é o oi, é o alô, é o oi, tudo bom? Bom dia. Você não quer saber se a pessoa... Você não quer desejar necessariamente um bom dia para a pessoa. Você não quer saber se ela teve um bom dia. Você só quer falar. Tipo, você só quer dar oi. Quando a gente entende que o nosso propósito, a relação é feita para a gente não nos apresentar para as pessoas, não dar oi para as pessoas, mas perguntar como é que foi a semana e ouvir. E as pessoas que, ouvem, que recebem essa pergunta responderem mesmo. E aí não vem com essa de, ah, não, mas aí muito corrido o meu dia. Nem que o seu dia tiver corrido, marca um café, conversa, conheça os irmãos, conheça as dores. Porque foi conhecendo as dores da minha comunidade, foi conhecendo as dores das outras pessoas que eu entendi qual que é o meu propósito. E é só através da relação que a gente vai entender qual que é o nosso propósito. E a falta de propósito, a falta de senso de propósito, faz com que a gente viva uma vida sem sentido. Faz com que a gente faça coisas sem ter um motivo. Ou então, tendo um motivo, para interesse próprio. Que a gente faça, tome o caminho mais rápido. Que a gente faça o que é melhor para a gente. Porque a gente acha que é melhor para a gente. O que a gente acha que vai nos beneficiar mais, que vai dar mais vantagem para a gente. O caminho mais fácil. O propósito nem sempre é o caminho mais fácil. Na verdade, via de regra, ele é o caminho mais difícil. Mas no final ele é o mais fácil. Então, o que eu quero deixar para vocês hoje é valorizar, que vocês valorizem as relações. Que vocês encontrem uma comunidade. E a comunidade é onde todos os deficientes, em algum aspecto, se encontram. E não é, eles não se encontram para Deus sarar eles, para pedir que Deus sare eles. Porque sarar é Deus livrar você de alguma condição ou de algum problema. Quando eu estava na barriga da minha mãe, o pessoal da igreja começou a orar para que meus pais não aceitassem o diagnóstico, porque Deus ia me sarar, porque Deus ia me trazer perfeito, sem nenhum defeito, sem nenhuma deficiência. Mas na verdade não é isso que Deus faz. Deus cura. Deus usa a nossa deficiência para que nós possamos cumprir o nosso propósito apesar da nossa deficiência. Ele não tira a nossa deficiência para que nós possamos cumprir o nosso propósito. Ele usa a nossa deficiência, ele usa os nossos problemas, ele usa o que está de errado, aparentemente, na nossa vida, para que a gente cumpra o nosso propósito. Então que a gente valorize mais, que na saída você cumprimente o irmão e pergunte como é que foi o seu dia. Mesmo que isso signifique tirar 10 minutos, tirar, entre aspas, né? 10 minutos do seu dia ouvindo o seu irmão, ou compartilhando sobre o seu dia, compartilhando sobre a sua semana, compartilhando sobre suas dores. Porque é na relação que a gente se reconhece no outro, é na relação que a gente forma uma comunidade e é na relação que a gente encontra o nosso propósito. É isso.
Amém. Já sabia, por isso que eu peguei o microfone. E sim, a gente precisa entender isso, irmãos, assim, com muito zelo mesmo, tá? Todo ano eu busco alguém para me inspirar, alguém que me leve a um outro lugar. E esse ano foi o Biel, talvez ele não saiba. De muito longe, eu sempre acompanhei o Biel e eu tinha sempre uma pergunta. O Biel faz porque ele entendeu a responsabilidade ou ele faz de uma forma automática? E aí, no começo do ano, quando separou, eu falei, uai, então tá aí. Tá aí o homem que vai discernir se é isso mesmo. E isso. E foi o motivo, muitas vezes, que eu fui lá encontrar você, seus irmãos. falar daquilo que é a inspiração da vida de vocês, na vida do meu filho, na minha vida. Porque é isso, a gente está falando de um homem de 16 anos que nasceu numa condição especial. Especial porque muitos de nós não iriam àquele lugar. E Deus deu a coragem o suficiente para o Biel, para ele ir. Oi, filho. Eu estou vendo, lá é o tempo que o papai tem para falar. É, ele está andando, é o relógio. É. Então, assim, gente, a esperança do meu filho é o Biel. Porque às vezes a gente faz umas contas erradas. Às vezes você está indo num PG e você está achando que tem muita gente. Nó, está dando certo aqui, o trem está fluindo, tem 100 pessoas aqui. Mas deixa eu te explicar uma coisa, quantas pessoas tem no Somos Todos Gigantes?
2.000 famílias? 3.000 famílias? 3.000 pessoas.
3.000 pessoas. Rapaz. Então tá aqui, um pastor de 16 anos, cuidando de 3.000 famílias. De quantas você cuida? A minha dúvida não era se ele tinha certeza disso, não. Porque eu tinha certeza que ele dava conta. Se tem alguém resiliente e forte, é o Biel. Eu queria saber se ele tinha consciência disso. Porque a bronca é grande. E aí, muitas vezes, eu não vou poder atrapalhar ele. Pelo contrário, eu tenho que ajudar ele. Porque a gente começa a achar, irmãos, pelo amor de Deus, assim, abre o coração para ouvir. A gente começa a achar que o nosso problema é no que nos falta. Quando o que nos falta é a solução para o nosso problema. Deixa eu explicar uma coisa que Santo Agostinho disse no livro A Cidade de Deus. Ele falou, olha, um problema da falta de justiça e de paz é a pluralidade religiosa. Então entenda bem isso, porque senão você vai confundir isso. Quando Santo Agostinho estava falando isso, ele não estava falando que existe uma fé cristã, uma outra assada, uma outra de outro jeito, etc. Nada disso. Sabe o que ele disse? Ele disse do povo de Coríntios, que um falava que era de Paulo, o outro de Jesus, e outro de um outro. Então, Santo Agostinho estava falando da produção de deuses no meio de nós. E que esse era o problema. Que nós não revelamos justiça e nós não entregamos ao mundo paz. Porque nós estamos preocupados em produzir a divindade que a gente quer adorar. Mas nós não estamos preocupados em revelar o Pai que nos gerou. Aí você fala assim, não, mas então o que você está falando? Vou fazer uma coisa bem simples, irmão. Vamos só pensar. Que vai chegar uma hora que o Biel vai querer casar. Ju, não sofre não, Ju. Aguenta o coração. E não está longe, viu, Ju? Está bem perto. Está bem perto. Aí o normal é o Biel chegar e falar assim, ó, mãe, pai, meus amigos, estou pensando em casar com a fulana. Vamos orar? E aí ele não entendeu nada. Porque a pergunta para ele, para Deus e para seus amigos e para seu conselho devia ser o seguinte: quero casar, vamos morar com quem? Vamos morar com quem? Porque, irmão, assim, se eu tenho uma dificuldade no meu coração, e aí eu quero assim, abrir meu íntimo para vocês, é quando chega alguém para, às vezes, pedir um conselho, ouvir alguma coisa e fala assim, ó, estava orando aqui, estou sentindo que é isso. O que você acha? Gente, eu não acho nada. Já orou, já sentiu, o que eu vou falar? Pelo amor de Deus, gente. Entende o seguinte, estamos aqui, ó, um pai, um filho, e por mais que não seja o melhor das imagens, mas um espírito. Então, o espírito... Entende isso? A comunhão, a revelação, o Espírito é a forma como o Pai ama o Filho. Então, o espírito pelo qual o pai amou o filho foi de criar todas as coisas por amor ao seu filho. E o filho, o seu espírito de amor ao pai, foi obedecer ao pai, mesmo que isso gerasse uma morte de cruz. Amém? Então, pronto. Então, aí está na comunhão, pai e filho, discernindo a sua vontade. E o problema nosso é que a gente quer discernir a nossa vontade a partir das nossas carências, das nossas expectativas. E é por isso que a gente chega com o propósito e como que a gente quer que ele conclua. E aí a gente busca o outro apenas para ser um amém na nossa própria vontade. Então, irmão, isso não é revelação de Deus. Isso é qualquer coisa menos a revelação de Deus. A gente começou aqui falando de Paulo. Paulo ia para a Ásia. Paulo ia para o Oriente. E pode ser que, se Paulo não fosse intervido no Espírito, Paulo não teria chegado a nós. E nós hoje seríamos o Oriente. Porque Paulo só termina em Coríntios e faz o seu trajeto até Roma, porque nesse momento exato, em comunhão com seus irmãos, sai em viagem, está sensível a isso, e ali o Espírito fala: não, Paulo, não é para você ir para a Ásia, vamos para cá. E só por isso Paulo vai.
Não, nesse sentido, né, irmãos, assim, dentro do que a gente estava compartilhando lá no texto, queria que vocês abrissem aí 2 Coríntios 6. Essa noite, meditando assim sobre o que compartilhar e tal, eu dormi sem saber o que a gente ia falar aqui, mas eu fiz uma oração para Deus. Eu falei: Deus, me dá em sonho, assim, o que compartilhar com os irmãos. E eu acordei com três palavras no coração. E vendo você falar, Bel, eu acho que testifica, assim, né, o que são essas palavras, que até hoje de manhã não faziam sentido muito na minha cabeça. Tá? Porque no texto, Paulo vira para os coríntios, e esses coríntios, entre eles havia várias deficiências, né, como você falou. Então, um tinha uma deficiência na área sexual, o outro tinha uma deficiência na área espiritual, o outro tinha deficiência na área das relações familiares, o outro tinha deficiência na área do cuidado com o dinheiro. Era uma comunidade cheia de deficiências, como você muito bem colocou. Nós, cada um aqui é deficiente em alguma área. E como é que Paulo direciona esse povo? No verso 11, as palavras são transparência. Falamos abertamente a vocês, coríntios, abrindo todo o nosso coração. Essa foi a palavra que eu acordei com ela, transparência. E transparência é isso, é o que você fez, é tendo todas as suas dúvidas, nunca duvidando do amor de Deus. Embora você duvidasse de algumas coisas, de alguns caminhos, você não duvidou da direção maior. E você abriu o seu coração, foi transparente com seus pais naquele momento, com seus amigos, o Rafa acompanhou isso muito bem, e com a comunidade. Transparência. A segunda palavra é confiança. No verso 12 diz: não estamos limitando o nosso afeto, mas vocês estão limitando o afeto de vocês por nós. A gente só entrega afeto e a gente só recebe afeto se a gente confiar. E eu acordei com essa palavra no coração: confiança. Talvez você esteja retendo os seus afetos das pessoas, ou talvez você esteja duro demais para receber afetos delas. Às vezes é sua esposa, seu marido, seus filhos, às vezes o seu coração é de pedra e você não entrega nem recebe afetos, nem pelos de casa, muito menos pelos de fora dela. E a palavra de Deus para você nessa manhã é que você precisa confiar mais, confiar no amor de Deus. E por isso confiar na relação com as pessoas. Porque essas relações vão te ferir mesmo, mas foi feita para te ferir mesmo. Nós precisamos correr esse risco de amar. E por isso nós precisamos confiar. E a terceira palavra é herança. Transparência, confiança, herança. Vendo você falar hoje, eu entendo a herança da nossa casa na sua vida. Porque desde pequenininho essa comunidade te acolheu e não fomos nós que te ensinamos tudo que você aprendeu somente. Foi a relação sua com eles que fez você vir aqui e dar o seu testemunho como você deu. Porque essa é a herança, é o que Paulo finaliza no verso 13. Numa justa compensação, falo como aos meus filhos. Abram o coração para nós. Que a gente possa falar com cada um, como você falou, dar bom dia para cada um, perguntando como é que foi o dia, como quem fala a filhos. Como quem, de repente, pode ter uma palavra para aquela pessoa, como muitas vezes eu tive uma palavra para você. Às vezes dura, às vezes amorosa, mas sempre falando como a um filho. E eu não sei se vocês entenderam aqui que o Gabriel não está falando de nanismo. O que ele quis compartilhar é, através do nanismo, ser uma referência, uma inspiração para todos nós. Eu queria convidar aqui na frente, só para vocês entenderem a concretude disso. Ontem a gente fez um encontro regional do Instituto Nacional de Nanismo aqui em Goiânia. E aí a gente recebeu gente de várias cidades, de Goiânia inclusive, e está conosco aqui o Daniel, a Arielle, a Fê e o Davi. Vem cá. Que são de São Paulo e são nossos conselheiros no Instituto, e vieram para o encontro e vieram para o aniversário do Biel amanhã. E ontem, eu e o Daniel conversando com um adulto com nanismo, ele deve ter uns 40 anos, né, Dani? Ele deve ter uns 40 anos. E ele estava contando, quer dizer, um adulto com nanismo, né, contando para a gente. Ele olhava aquele monte de criança brincando, foi no Parque da Mônica e tal, olhava o Davizinho brincando com as crianças da idade dele, aquela bagunça toda. E ele falou o seguinte, falou, olha, eu sou do interior do Nordeste, acho que da Bahia. Ele falou assim, a primeira vez que eu vi uma pessoa com nanismo, eu tinha 19 anos de idade. E era uma festa, o cara apareceu lá do outro lado, aí ele disse que olhava para o cara, aí quando o cara olhava para ele, ele desviava o olhar. Aí daqui a pouco ele olhava para o cara estava olhando, ele olhava, o cara desviava o olhar. Eles se reconheceram 19 anos depois de nascido. Ele nunca tinha se conhecido. E eles olharam, e aquela curiosidade. O Davi não passou por isso. Quando a gente se conheceu, ele era bebezinho, e ele pôde crescer nessa referência relacional que se tornou o Somos Todos Gigantes para essas famílias. E eu queria que vocês compartilhassem um pouco assim, o que, que isso representa na vida de vocês e se isso faz algum sentido.
Olá, pessoal, bom dia. Primeiramente, eu estou muito feliz de estar aqui. A gente, alguns anos atrás, nós morávamos em Ituiutaba e a gente frequentava a Igreja Sal da Terra, comandada pelo pastor Protásio, que já faleceu e hoje é o pastor Denis. Então, assim, eu já venho de uma rede de apoio muito boa, né, que é a Sal da Terra. E em 2019, a gente engravidou do Davi. 2018, né? 2019, o Davi nasceu. Foi quando a gente encontrou o movimento Somos Todos Gigantes, dessa família maravilhosa que tanto nos acolheu com muito amor. E o Somos Todos Gigantes, para a gente, foi muito importante. Porque nos acolheu, nos deu amor. E a gente conseguiu entender que o propósito de Deus, né, não é... A gente sabe que o Davi tem uma deficiência, mas como o Biel falou, todos nós temos uma deficiência. Né? Então, hoje, a gente leva uma vida mais leve. A gente entende que o Davi precisa de cuidados, né, médicos multidisciplinar, mas o Davi, ele pode sim ter uma vida normal, como qualquer um de nós. Né? A deficiência física dele não o impede de ser um Biel, porque o Biel para a gente é a nossa inspiração. Hoje ali eu chorei litros, eu não sei a Juju, mas eu não sabia que eu poderia me emocionar hoje aqui, porque eu já conhecia a história do Biel. Mas a cada ano que passa, ele se torna mais forte. Né? E hoje aqui eu não consegui entender sobre o nanismo, eu consegui pegar para a minha vida. Falei, onde a gente tem que enxergar a nossa deficiência, né? Para acolher também os nossos filhos. A gente também tem a Fernanda, ela está lá em cima brincando. E é muito bom isso aqui, essa rede de apoio. Vou passar para o Dani para falar um pouco também.
Bom dia, gente, tudo bem? Na realidade, isso que o Biel falou é bastante sábio, né? Primeiro, a gente se questiona quando tem um filho com uma condição especial, o por que Deus, né? E com o passar do tempo, né, principalmente através do, da Juju e do Marlos, do Biel e da família toda, né, a gente entende o porquê que a gente está aqui, né? E hoje a gente fala muito com as pessoas sobre o legado, né? O que, que a gente vai deixar para a vida, né? E o nosso papel hoje está muito claro de, assim como foi bastante ajudado pela família da, da Ju e do Marlos, o que, que a gente pode dar, né, do nosso tempo, do nosso apoio e quanto vem sendo importante para a nossa vida apoiar as famílias, né? Quantas mães passam por tudo que a gente passou. E a gente brinca que o Davi é uma criança normal, né? Apronta como todas as outras. A gente brinca que o couro come assim como os outros filhos, né? Mas a gente cria, através desse movimento, a melhor forma possível de criar os nossos filhos, né? E o quanto é bom ver a mudança que ele promove na sociedade, né? Desde pequeno, né? O quanto a escola vem aprendendo também, né, os professores, os médicos, né? O obstetra da Ari, em 40 anos de profissão, fez mais de 10 mil partos, nunca tinha conhecido uma criança com nanismo. E quanto vem as pessoas aprendendo, né, e a gente fazendo o nosso papel, que é simplesmente passar conhecimento e acolher as famílias, né? Então a gente é muito grato a Deus, né, e também é muito grato sempre, a gente cansa de falar, né, a Juju, né, que foi a primeira pessoa que acolheu a nossa família, ao Marlos, e o que a gente tem que fazer é ser um instrumento para continuar ajudando as pessoas, né? Mas a gente é muito grato a tudo que vem acontecendo nas nossas vidas.
Amém. Obrigado, Dani. Obrigado, Ari. Irmãos, assim, acho que esse é o desafio hoje aqui para a gente ligar o nosso ex espiritual, sabe, assim, para... Deus tem um propósito para você. Deus tem um caminho para a sua vida. Deus tem um chamado. Talvez você só não esteja escutando, porque você está querendo criar as suas rotas a partir das suas carências, a partir da sua carne. Não vai dar certo. Que a gente possa ter os nossos ouvidos sensíveis àquilo que Deus está produzindo como plano, como projeto de vida. Porque, como o Gabriel falou, é a partir da cura da sua vida que você vai conseguir afetar e transformar a vida de outras pessoas, mas você precisa se curar primeiro. E só tem um jeito disso acontecer: é você abrindo o seu coração, você sendo transparente nas relações, você confiando em Deus para confiar nas pessoas, e você entrar nas relações sempre nessa perspectiva de deixar um legado, de deixar uma herança, como um pai tem a perspectiva de deixar um legado, deixar uma herança na vida do filho. Eu queria pedir o Biel para a gente orar e com isso a gente encerrar a
depois
nossa.
A gente vai chamar todo mundo.
A gente vai chamar tranquilo. Os avisos na sequência.
A gente vai ter uma oração, depois fica todo mundo aí, por favor. Porque às vezes você não tem ainda convicção do que é para você fazer. A gente vai apresentar aqui com alguns irmãos um bando de coisa que você pode se envolver. Amém?
Amém. Pai, muito obrigado por hoje a gente estar aqui na igreja, conhecendo outros irmãos, conversando com outros irmãos, e por mais que alguns não estejam fazendo isso, que eles sejam transformados por isso, por essa palavra hoje, que eles entendam a importância de conversar, de relacionar em qualquer ambiente. Não há um ambiente específico para relação. Às vezes não tem nem ambiente, às vezes é meio abstrato. Mas que a gente entenda que a partir da relação que a gente tem um entendimento maior sobre qual que é o nosso propósito, sobre qual é a nossa deficiência, sobre qual é a nossa comunidade. E a partir disso a gente vive alegre, a gente vive feliz, a gente vive preenchido. Quando a gente entende que o que a gente faz, o que a gente é, tem um propósito, tem um sentido, tem um significado. E tudo, tudo, tudo é o Senhor que coloca na gente. Que a gente possa sair daqui hoje entendendo isso, ou buscando entender isso, porque não é um negócio simples. mas que a gente saia daqui hoje confiando que o Senhor tem um propósito na nossa vida e confiando que esse propósito vai ser revelado e que a gente possa agir conforme esse propósito. Que a gente valorize os almoços, as viagens de Uber, as viagens em família. Que a gente valorize cada momento que nos permite relacionar com nossos irmãos. Que a gente não pergunte tudo bem da boca para fora. Que a gente realmente queira saber se o irmão está bem e que a gente seja disposto a ouvir as dores, os problemas ou as alegrias que o irmão tem vivido. E a partir disso, a gente ser transformação, a gente ser inspiração, a gente ser referência para o nosso irmão em qualquer área da vida que seja. Que a gente saia daqui com um senso de unidade, de pertencimento a uma comunidade. Que as coisas que a gente faça daqui para frente não sejam por nós, mas através de nós, através da nossa deficiência, não por causa da nossa deficiência. Que o Senhor não tire a nossa deficiência, que o Senhor nos dê a capacidade de resolver os nossos problemas apesar das deficiências.